Senadora Vanessa Graziottin, tradicionalmente a bancada feminina se reúne em março para elencar projetos prioritários para buscar uma aprovação acelerada no Senado, na Câmara. Para esse ano, quais são os projetos prioritários que a bancada feminina no Congresso vai buscar aprovação?
Olha, nós fizemos uma lista que envolve 21, aproximadamente, projetos do Senado, que estão tramitando no Senado, e elencamos no mínimo 6 projetos que estamos conversando com as deputadas federais para que sejam votados também no plenário da Câmara. São projetos oriundos do Senado, que já foram aprovados no Senado, e que nós gostaríamos muito, seria muito importante que durante esse mês de março pudessem ser aprovados. Então, nós estamos com quase 30 projetos de leis priorizados. Não significa que não tenhamos mais projetos tramitando, não significa isso. Mas essas são as prioridades e nós entendemos que há condições, sim, de aprová-los ainda nesse mês de março. Desses 21 projetos do Senado, apenas 4 tramitam no plenário. E a grande maioria, mais de 15 projetos, estão na Comissão de Constituição e Justiça e na CAI ou na CAS, não é? A grande maioria na Comissão de Constituição e Justiça. Então, nós já determinamos que esse mês nós faremos um esforço coletivo muito grande para aprová-los, os que for de plenário em plenário e os que for de comissão nas comissões.
Agora, nesses projetos, a gente tem temas assim, variados, né,
senhora? Exato, exato.
Alguns de potencial grave, né, que necessitam uma punição muito severa e rápida, como, por exemplo, a questão do estupro coletivo, né, que vocês buscam uma tipificação melhor, não é isso?
Claro.
Mas também nós temos temas, senadora, que são quase inacreditáveis, por exemplo, como essa busca pelo direito de amamentação em público.
Sem constrangimento. Na realidade, o direito ele tem. O que nós estamos prevendo na lei é que o constrangimento seja criminalizado. Né? Dizem assim, mas poxa, criminalizar mais uma coisa, esse é o caminho? Infelizmente é, porque são inúmeras as mulheres que quando estão amamentando publicamente, esse ato é visto como um ato que deveria ser feito no privado e nós temos que desmistificar isso, né? E muitas mulheres sofrem muito com isso, eu não digo mulheres de camadas mais faixa salarial, camada social mais baixa. Não, isso acontece em todos os segmentos, ou seja, a sociedade ainda é organizada de tal forma que não vê com bons olhos a mulher amamentar em público. Então, nós temos que mudar essa cultura e a lei pode nos ajudar muito a mudar essa cultura.
Em relação à cultura, vocês debatem, por exemplo, a inclusão no currículo escolar direitos humanos sobre um direito à condição da pessoa humana. Isso também tem a ver com essa formação um pouco das crianças, de como se educa para uma convivência adequada?
A senadora Rosa de Freitas, ela levantou uma questão muito importante e que nós precisamos destacar no debate, porque as mudanças, não só na legislação, mas sobretudo na educação formal do país, que passou por uma reforma agora recente, a gente viu que o debate sobre os direitos humanos ele foi muito politizado, bastante estigmatizado, o que faz com que as escolas brasileiras, a formação da cidadania, das crianças, da juventude, possam, e há espaço nas escolas, abriu-se espaço para isso, deixar de lado a valorização dos direitos humanos, do respeito que as pessoas têm que ter umas às outras, não é? Então, nós, a bancada feminina, através de uma propositura da senadora Rosa de Freitas, nós estamos sugerindo também um amplo debate no Senado Federal sobre os direitos humanos, que, naturalmente, a questão e a condição da mulher entrará nesse debate, porque, infelizmente, lamentavelmente, apesar de todos os esforços que nós temos feito, a gente só vê crescer a violência contra a mulher.
E nesse quesito da violência, senadora, a gente tem uma legislação que é considerada a terceira melhor do mundo em proteção à mulher. O que ainda falta nessa legislação para que a gente ainda esteja convivendo com esses números em relação ao abuso, à violência doméstica?
Olha, tudo, eu acho que tem uma questão que é central e que é prioritária e que responde a todos os quesitos, que é a própria condição que é reservada à mulher na nossa sociedade. A mulher, ela não é tratada no Brasil, em grande parte do mundo, mas aqui na nossa sociedade, em pé de igualdade. A mulher ainda é vista numa situação de inferioridade. E isso explica todo tipo de discriminação que ela sofre. Por que que ela sofre violência doméstica? Porque o marido se acha dono da mulher. E por que que ele se acha dono da mulher? Porque, infelizmente, ela é tratada diferentemente na sociedade. Ela trabalha fora, mas ela ganha menos. Ela está na política, mas está subrepresentada. Ela não foi empoderada ainda hoje. E se ela não é empoderada, ela não é respeitada. Por mais que ela ganhe o seu salário, por mais que ela ajude no desenvolvimento da economia doméstica, na economia geral do país, ela não é empoderada. Se ela não é empoderada, ela não é respeitada. Então, essa seria a explicação maior. E no âmbito da violência em si, a Lei Maria da Penha, por um lado, é muito positiva porque ela é um exemplo. Agora, por que ela é um exemplo? Porque não é uma lei que criminaliza só. Não é uma lei que determina penalidades aos agressores. A lei, ela é exemplo nacional porque ela trabalha toda a cadeia da violência, do princípio ao fim. E o que que significa trabalhar a cadeia da violência? Significa você prevenir a violência, e lá está dito como se faz a prevenção, e aí não adianta, você tem que trabalhar a educação, tem que trabalhar os direitos humanos, tem que trabalhar a sociedade, não é? Ela também prevê a assistência, não só à pessoa agredida, mas à família, todos os que estão envolvidos direta ou indiretamente, e ao agressor. Isso é que é importante, e ao agressor. Agora mesmo nós estamos, e da nossa pauta do mês de março, o primeiro debate que nós escolhemos foi isso, a atuação do poder público no combate ao feminicídio e, sobretudo, na atenção ao agressor. O que que o Estado brasileiro está fazendo em relação ao agressor? Porque o agressor, ele não pode só sofrer uma pena, ele tem que ser trabalhado também. Porque não é apenas ele que está sendo trabalhado quando você trabalha o agressor. É toda a cultura que você está atingindo, não é? Então, é uma lei importante, mas, infelizmente, ela, por ser muito ampla e preventiva também, ela requer uma presença do Estado e a disponibilização de recursos por parte do Estado significativo. Infelizmente, a gente vê que isso, a cada ano, cai um pouquinho mais.
A senhora tocou agora há pouco na questão eleitoral, que nós estamos no ano de eleição. Nessa pauta prioritária, o que que se refere à eleição?
Então, estamos apresentando aí a sugestão da senadora Marta Suplicy, a proposta ao presidente da Casa, senador Eunício Oliveira, de um observatório, que tenhamos o Congresso Nacional, o Senado, um observatório, neste ano principalmente, para acompanhar a aplicação dos recursos partidários dirigidos às mulheres, tempo de televisão, ou seja, de tudo aquilo que está dirigido às mulheres. E por que um observatório? Um observatório, assim como o partido é obrigado a fazer prestação de contas regulares, né, e dar bastante transparência no seu gasto, que isso também seja bastante visível, né? O TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, faz isso, e nós temos, o Senado tem, o Parlamento tem convênio com o TSE e nós queremos disponibilizar dos meios que o Senado tem para fazer com que, através de um observatório, a gente possa divulgar ao máximo essas informações.
Para finalizar, senadora, começando o mês de março, que mensagem que a senhora dá para as mulheres?
A mensagem é sempre de otimismo, né? Eu sei que nada é fácil para a gente, a mulher, lamentavelmente, é a mais atingida diante de todas as reformas que nós estamos vivendo, e eu posso exemplificar, a que aconteceu foi a reforma trabalhista que atingiu a mulher de forma dura. Tanto que um dos nossos projetos é exatamente tentar enfrentar novamente o problema do trabalho insalubre por parte de gestantes e lactantes. E a outra forma como nós somos também, estamos sendo duramente atingidas, é que a diferença de 5 anos na aposentadoria, que não é nenhum privilégio, e olha, o governo diz que tudo é privilégio, por isso tem que ter reforma, não é privilégio. 5 anos de diferença na aposentadoria significa o reconhecimento e a reparação, mesmo que parcial, da nossa tripla jornada de trabalho, reconhecimento, portanto, do trabalho invisível da mulher, que, infelizmente, na sociedade capitalista que a gente vive, ela é penalizada pela função mais importante, que é a função da maternidade. As estatísticas estão aí, os dados oficiais reconhecidos mostram que depois de 2 anos de darem à luz, as mulheres perdem os seus empregos, não é? Então, nós estamos sendo atingidas duramente. Agora, isso não deva servir para que a mulher paralise. Pelo contrário, isso deva servir, nós temos que encarar isso com muita disposição de luta, para não permitir esses retrocessos de jeito nenhum, e buscarmos, na luta de resistência, o avanço que for possível. É essa a mensagem que eu dou. Sei, tenho consciência que hoje nós estamos numa luta de resistência, mas dentro dessa luta de resistência é possível, sim, a gente dar alguns passos no sentido do avanço, como uma luz para que a gente siga na nossa luta e dê continuidade a essas conquistas. Afinal de contas, se hoje não está bom, no passado foi muito pior. No passado foi muito pior, né? E por que que avançou? Por que que as coisas avançam? Avançaram porque lutamos. Olha, dia 7 nós teremos a sessão solene do Dia Internacional da Mulher e o Senado fará uma homenagem a 26 constituintes. Das 26 constituintes, não tínhamos nem 5% de mulheres na Constituição Brasileira, mas elas conseguiram a melhor lei que as mulheres já tiveram em toda a sua história. E não tínhamos nenhuma senadora naquela época. Hoje nós já temos... Está longe de ser um percentual que nós queremos, porque o que nós queremos é a representação paritária de homens e mulheres no parlamento. Mas, comparativamente ao que era em 1988, nós já avançamos bastante.
Senadora Vanessa, muito obrigada pela entrevista à Rádio Senado.
Obrigada, querida.